Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: como deve um cristão enxergar a engenharia genética? Por que a engenharia genética era desconhecida no momento em que a Bíblia foi escrita? É difícil estabelecer referências definitivas sobre o assunto. A fim de determinar a visão cristã da engenharia genética, precisamos estabelecer um conjunto de princípios através dos quais devemos enxergá-la. Para detalhes sobre a visão cristã da clonagem, consulte qual é o ponto de vista cristão sobre a clonagem humana. O elemento de maior preocupação com a engenharia genética envolve o quão ousada a humanidade pode ser em sua responsabilidade de cuidar do corpo humano e do resto da criação. Não há dúvida de que a Bíblia nos exorta a sermos responsáveis pela nossa saúde física. Provérbios refere-se a determinadas atividades relativas à restauração da saúde de um indivíduo. Provérbios capítulo 12, versículo 18. O apóstolo Paulo afirma que temos uma certa obrigação de cuidar do corpo. Efésios capítulo 5, verso 29. Ele também encorajou o seu protegido Timóteo a tomar medidas medicinais para as suas enfermidades. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Os crentes têm a responsabilidade de usar o corpo adequadamente, uma vez que é o templo do Espírito Santo. 1 aos Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Mostramos a nossa fé ao oferecer assistência aos que têm necessidades físicas. Tiago capítulo 2, versículo 16. Por isso, como cristãos, devemos estar preocupados com o bem-estar físico de nós mesmos e dos outros. A criação é para estar sobre os cuidados dos seres humanos. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 2, versículos de 15 a 20. Mas a Bíblia nos diz que a criação foi negativamente afetada por causa dos nossos pecados. Gênesis capítulo 3, 17 a 19 e Romanos capítulo 8, versos 19 a 21. E antecipa-se resgatada desses efeitos. É possível concluir que, como zeladores da criação, os seres humanos tenham a obrigação de consertar os efeitos da maldição do pecado e tentar alinhar as coisas de uma forma melhor, usando todos os meios possíveis. Portanto, é fácil pensar que qualquer avanço científico pode ser usado para a melhoria da criação. No entanto, há preocupações sobre o uso da engenharia genética para essa realização. 1. Há uma preocupação de que a engenharia genética passe a assumir um papel além do que Deus nos tem dado como administradores da sua criação. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas para Deus e para Ele. Colossenses capítulo 1, verso 16. Deus criou todas as coisas vivas para se reproduzirem de acordo com sua espécie. Gênesis capítulo 1, versos 11 a 25. A manipulação excessiva da genética, a alterar espécies, pode se mexer com coisas reservadas apenas para o projetista principal. 2. Há uma preocupação quanto à engenharia genética, tentando impedir o plano de Deus para a restauração da criação. Como já foi dito, a criação foi afetada pelos eventos registrados em Gênesis capítulo 3, rebelião da humanidade contra o plano de Deus. A morte entrou no mundo e a constituição genética do homem e do resto da criação começou uma mudança em direção à morte. Em alguns casos, a engenharia genética pode ser vista como uma tentativa de desfazer o resultado do pecado chamado de maldição. Deus disse que Ele tem um remédio para esta redenção através de Jesus Cristo, como descrito em Romanos capítulo 8 e 1 aos Coríntios capítulo 15. A criação antecipa a novidade associada com a culminação da promessa de Deus para restaurar as coisas a um estado ainda melhor do que o original. Ir longe demais na luta contra este processo pode competir com a responsabilidade dos indivíduos de confiar em Cristo para a restauração. Filipenses capítulo 3, versículo 21. 3. Existe uma preocupação de que a tecnologia genética possa interferir com o processo de vida ordenado por Deus. Com o estudo geral da Escritura, parece evidente que Deus tem um plano para o processo da vida. Por exemplo, o Salmo 139 descreve uma relação íntima entre o salmista e seu Criador desde o ventre. Será que o uso da manipulação genética para criar vida fora do plano de Deus compromete o desenvolvimento de uma alma consciente de Deus? Será que interferir com o processo da vida física afetaria as perspectivas da vida espiritual? Romanos capítulo 5, verso 12, nos diz que toda a humanidade peca porque Adão pecou. Entende-se que isto envolveu a transferência da natureza do pecado de geração em geração, de modo que todos têm pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Paulo explica a esperança da eternidade através da conquista do pecado de Adão. Se todos os que estão em Adão, a partir de sua semente, morrem, e Cristo morreu por aqueles em tal condição, pode uma vida criada fora dessa semente ser redimida? 1 aos Coríntios capítulo 15, versos 22 e 23. 4. Há uma preocupação de que uma busca ousada de avanços na engenharia genética seja motivada por um desafio a Deus. Gênesis capítulo 11, versos de 1 a 9, mostra o que acontece quando a criação tenta exaltar-se acima do Criador. As pessoas em Gênesis capítulo 11 eram unificadas, mas não eram submissas a Deus. Como resultado, Deus parou o seu progresso. Deus certamente reconheceu que houve alguns perigos envolvidos com a direção em que as pessoas estavam indo. Temos um aviso semelhante em Romanos capítulo 1, versos 18 a 32. Nessa passagem, Deus descreve indivíduos que se tornaram tão encantados com a criação, na verdade adorando-a ao invés do Criador, que acabaram sofrendo destruição. O temor é que a engenharia genética possa promover motivações semelhantes e, no fim das contas, tenha resultados semelhantes. Estas são perguntas e questões para as quais não temos respostas no momento, mas são preocupações que devem ser cuidadosamente consideradas pelos cristãos que tentam adotar uma visão da engenharia genética.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.